E agora está na altura de...
She moves like she don't care.
Maria!
Neste dia, precisamente, e vamos ter não uma, mas três. Porque neste dia em 2020 morri em Lisboa aos 81 anos.
Isso é que não pode
tão
ser,
nova,
não faz sentido algum.
Tão nova.
A escritora portuguesa Maria Velho da Costa. Maria.
Está certo, muito bem. Estavas morto para que morresse uma Maria qualquer.
Exato, só para pôr aqui a cantiga.
Para que se celebrasse a morte,
não,
só para pôr esta cantiga.
Por acaso, sempre me lembrei, só hoje, quando estava a pensar que trilha é que ficava aqui bem. A Maria nasceu em 1939.
Tu já não é a primeira vez que
não,
fazes isto.
Eu não estou habituado a pessoas do século XX.
Claro.
Isto faz muita confusão. Em 1938, também em Lisboa, era filha de um oficial do exército. A mãe era uma senhora.
O Hugo fez um sinal de continência.
É, vejam no Facebook, que isso é, vale a pena.
A mãe era uma senhora. Era uma senhora.
Por acaso é raro aparecer aqui pessoas cuja mãe seja uma senhora nesta rubrica, é verdade.
Mas este era o caso. Era um velho da costa, o pai. Era um velho. Costumava
era
andar
pescador.
A vender. Era andar a vender.
Almoçava no Barbas e depois.
Chamava-lhe o velho da Caparica. Chamava-lhe o velho da costa. É mentira. Então o senhor até era do exército. Pois é, a Maria Velho da Costa foi estudar filologia germânica e acabou por ter, logo a seguir ao acabar o seu curso superior, uma vida muito errante e bastante cheia de coisas. Ela fez parte de um circo. Deu também aulas de flamenco numa pequena aldeia nos arredores de Sevilha. Percorreu a Índia de norte a sul disfarçada de cigana, lendo a Sina para sobreviver. Também fundou no Nepal a primeira companhia de teatro japonesa, o famoso Kabuki, e foi a vendedora ambulante de cachaça na Arábia Saudita. Ora, como nos países muçulmanos não se bebe álcool, acabou por ter de voltar a Portugal com uma mão atrás e outra à frente. Tudo isto é mentira?
Eu, por acaso, eu achei que... Estava a escalar, sei
tava.
O que eu achei.
Foi a parte da cachaça que apanhou. Nada disto é verdade. Não fez parte de um circo, não deu aulas de flamenco, também não... Quer dizer, talvez tenha estado na Índia, não sei, mas não disfarçada de cigana. Também não esteve no Nepal a fundar uma companhia de teatro japonês e muito menos vendeu cachaça na Arábia Saudita. Aliás, teria sido presa. Mas teve problemas com a justiça, já vamos ver.
Pode ser.
Como? Teve mesmo, claro. Ela foi professora de liceu, que talvez seja até mais emocionante que essas coisas juntas.
Vai,
com esses
é verdade,
gandulos,
sim.
Aturar esses gandulos. E foi, claro, escritora. Ela começa a publicar logo nos anos 60 e acaba até por ser presidente da Associação Portuguesa de Escritores. Livros importantes, romances importantes e que marcaram ali os anos 60, até que chegamos, ainda em ditadura, ao ano de 1972. Juntamente com duas mulheres, Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno, elas formam aquilo que iria ser conhecido como as Três Marias. Aliás, o livro que elas escrevem, um livro dos mais importantes livros do século XX português, e sobretudo da segunda metade do século XX, a tradução em inglês chama-se mesmo The Three Marys. Mas na vida real e em Portugal, elas juntam-se, começam a trocar umas ideias, começam a escrever umas coisas. Elas começam a preparar este livro em 71. Diziam elas: se uma mulher sozinha consegue fazer barulho, porque cada uma delas já tinha a sua obra, imagine o que é que faríamos as três juntas, o barulho que a gente não ia fazer. E fizeram, de facto. Elas escrevem uma coisa que se chama Novas Cartas Portuguesas. Uhum. Isto é um piscar de olhos às cartas portuguesas, a Letra Portuguesa, aquela obra. Já falámos aqui da Mariana Sorora,
Algo
Furado, um livro que aparece, talvez tenha sido escrito, talvez seja mentira, um livro que aparece em Paris a ser publicado, tradução em francês. Não, as cartas já eram escritas em francês. De uma tipa que escreve, uma freira que escreve, um cavaleiro por quem se tinha apaixonado, ele vai-se embora... Uhum. O Chamilly, e elas escrevem este livro. É o quê? Não tem nada a ver com as cartas de uma freira, mas são cartas. No fundo, são fragmentos. O livro não tem uma narrativa propriamente dita, são fragmentos. Tem muitas cartas, tem ensaios, tem poemas, tem assim umas coisas muito, muito dispares. É um livro muito único, até também literariamente. E nunca se soube, até hoje, quem escreveu o quê. Elas faziam questão de não divulgar. Há estudos académicos e propostas do. Esta parte foi a Maria Teresa Horta, mas elas nunca o revelaram. Ora, e fala de quê? De tudo um pouco, sobretudo da condição da mulher. Fala do casamento, de divórcio, de sexualidade feminina, da maternidade, depois em temas como a ditadura, que se vivia em ditadura, da guerra colonial também. Portanto, imaginem esta pedrada num charque, e sobretudo escrito por mulheres e por três mulheres, foi um estouro na sociedade portuguesa. Vivia-se um período que se acreditava ser uma suavização da ditadura, chamada Primavera Marcelista. E elas aproveitaram, ela e outros também, outras pessoas, aproveitaram.
Também eram pessoas que não podiam ver nada, viram ali uma portinha entreaberta.
O Marcelo Caetano disse: dá-se a mão,
quer logo o braço.
Ora, eu devo dizer que o Marcelo Caetano e a Primavera Marcelista é o único caso que eu me lembro, no século XX, seguramente, de ditaduras europeias que sobreviveram ao ditador, e portanto há ali uns anos, ainda com o Marcelo Caetano. E este livro, de certa maneira, marca o fim da Primavera Marcelista, mas também o início da Revolução, porque o livro foi proibido, elas foram processadas, tiveram um julgamento complexo, há muita gente que começa a apoiá-las, Davi Mourão Ferreira, muitos Maria Lamas, muitos intelectuais, e isto, claro, foi estopo, o livro foi circulando, e percebeu-se, o Marcelo Caetano não vai fazer abertura nenhuma, há estas três tipas que são processadas, e há um julgamento que começa, o julgamento acaba por não ter resolução, porque, como se sabe, em 74, no dia 25 de Abril, a ditadura vai para o Galheiro, o próprio Marcelo Caetano foi
também
para o Brasil, e de lá já ficou a vê-las ser, o julgamento ser anulado. Depois, em democracia, ela teve cargos públicos, foi secretária adjunta da Cultura e também a Dida Cultural em Cabo Verde, continua sempre a escrever, claro, e acabaria por receber as maiores condecorações, incluindo o Prémio Camões. Ela escreveu não só romances, mas também para cinema, fez umas coisas com o João César Monteiro, esse tipo incrível também, e com outros. E também para teatro. Das peças de teatro, escreveu várias. Uma que eu me lembro de estrear em Lisboa e que foi uma coisa muito interessante, chamada Madame, que é uma peça que junta a Maria Eduarda dos Maias com a Capitu do Dom Casmurro. Portanto, os grandes romances do Eça de Queiroz em Portugal e do Machado de Assis no Brasil juntavam-se em Velhas, as grandes heroínas românticas destes dois livros, juntavam-se em Velhas e contavam como tinha sido a sua vida até ali. Sim, é muito
são
engraçado.
São as primórdias de um spin-off.
É muito engraçado, porque, claro, que discutiam Portugal e o Brasil e o tempo que tinha decorrido desde que elas tinham estado nos romances até à atualidade. Quem fazia estes papéis era a Eva Vilma, que fazia de Capitu, e a Eunice Munhoz, que fazia a Maria Eduarda. O Eça de Queiroz morreu em 1900, o Machado de Assis em 1908, a Eva Vilma em 2021, a Eunice Munhoz morreu este ano e a Maria Isabel Barreno morreu em 2016. Com tanto enterro, eu gostava mesmo era de ser tão viajado como o vestido preto da Maria Teresa Horta, que continua aí para as curvas. Sim, ela já... Quantos vestidos pretos tem a Maria Teresa Horta? Ela, graças a Deus, está ótima. É a última das três Marias.
É resistente.
Foi condecorada agora também há pouco tempo. Ela é a última das três Marias, as três mulheres que incomodaram esse Portugal cinzento e que começaram a mudá-lo. Obrigado às três. A Maria Velha da Costa morreu faz hoje 2 anos.
Bravo.
Se ela soubesse o que sabe hoje, lá no sítio onde está, se calhar tinha mesmo feito estas coisas todas da primeira parte da biografia que eu inventei.
Pois era, vontade se calhar não lhe faltava, não é?
Ai, que madeira.
Que madeira?
Que madeira.